Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 634. Por que o mal existe? Vamos iniciar lendo a questão. É um tema extremamente importante, um tema complexo, mas que os Espíritos conseguem nos dar uma resposta compreensível. Como espírita, nós sabemos que o mal não tem uma essência, não existe um ser maligno. O mal é uma distorção do bem que nós não fazemos. Mas não é essa a questão. Kardec vai ter esse cuidado, eu já estou adiantando, porque aí vocês vão entender uma observação que Kardec faz na pergunta. Mas, se o mal não existe enquanto essência, o mal existe enquanto experiência. Nós experimentamos o mal. Nós tanto praticamos quanto sofremos. Então, de um ponto de vista emocional, o mal existe. Vamos para a pergunta de Kardec. 634. Por que o mal se encontra na natureza das coisas? Aí Kardec já diz, falo do mal moral. Não é como quem diz, olha, eu estou falando do mal moral. E a gente já sabe, quem está nesse estudo já sabe, que quase sempre, quando Kardec fala moral, Kardec está falando do ponto de vista emocional, existencial aqui. Do mal que a gente experimenta no dia a dia. A tristeza, a fome, os acidentes, as doenças, do nosso ponto de vista existencial, emocional, isso é mal. Então Kardec diz, falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Olha que pergunta delicada para você fazer para os espíritos superiores. Assim, não dava para fazer um negocinho menos doloroso? É o que Kardec está perguntando aqui, respeitosamente. A resposta é excepcional. Vamos lá. Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Isso aqui é só o começo. Então, assim, vamos começar do começo. Primeiro, os espíritos são criados simples e ignorantes, não são criados maus. Então, assim, o erro não é um pré-requisito da criação. Continua. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Dois pontos. Tanto pior para ele se seguir o mal. Sua peregrinação será mais longa. Então, aqui a gente já tem muito conteúdo nessa frase. Tem outras, mas nessa. Primeiro, ora, se o ser humano não tivesse a possibilidade de errar, ele não teria livre arbítrio. Primeira coisa. Mas depois ele diz o seguinte, se o homem segue o caminho do mal, sua peregrinação será mais longa. O que é que significa isso? Que todos os espíritos criados simples e ignorantes não podem ficar eternamente no mal. Que peregrinação é essa? Peregrinação que mesma que o Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, até a gente percorrer o caminho que o Cristo indicou, nós estaremos numa situação insatisfatória. Mas todos nós percorreremos. Nós poderemos escolher um caminho mais longo para poder, chegar nesse ponto evolutivo ou não. Mas quando ele diz sua peregrinação será mais longa, ele está dizendo também o seguinte: todos, cedo ou tarde, irão se engajar no bem. Todos, cedo ou tarde, chegarão, num estado de espírito puro, de espírito purificado, de plenitude. O que está em jogo não é a salvação eterna da sua alma. O que está em jogo são quantos séculos e milênios você vai querer sofrer a mais ou a menos. O jogo é esse. Agora eles vão entrar numa outra dimensão da resposta. Olha que bonito. Se não existissem montanhas, não poderia o homem compreender que se pode subir e descer. Se não existisse rochas, não compreenderia que há corpos duros. Para que é que eles estão dando esses símbolos. É necessário que o espírito adquira experiência. E para isso é necessário que ele conheça o bem e o mal. Quer dizer, então, a gente está vivendo experiências de acerto e erro, de bondade e de maldade, para que a gente aprenda a distinguir. Porque nós somos criados simples, a gente, digamos, não sabe a diferença. A partir de determinado momento, a gente começa a perceber a diferença. E, aí, a partir desse momento, a gente começa a escolher. Né? Claro que eu estou falando didaticamente, a gente está falando de graus. Existem coisas que a gente não sabe que é errado. Mas, e aí, às vezes, faz. E aí, se dá conta, opa, isso aqui é errado. Aí, a gente começa a escolher. Ah, é errado, mas eu quero. A gente sabe disso, né? Muitas decisões da vida a gente sabe que são erradas. Mas a gente diz, ok, mas eu vou fazer. É errado, mas eu quero experimentar mais uma vez. Já experimentei, já descobri que é errado, mas eu quero continuar. Eu não quero pedir a Deus, ao anjo da guarda, ao Cristo, forças para mim resistir a esse erro. Eu quero continuar. E se alguém se meter na minha frente para atrapalhar essa experiência, vai se tornar meu inimigo. Quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente sabe que é errado, pessoas amigas dizem não faz, não vai, e às vezes a gente fica até com raiva dessa pessoa. Às vezes até briga com ela. Aí continuam os espíritos para concluir. Eis porque existe a união do espírito e do corpo. Isso aqui é muito importante. Quer dizer, a nossa experiência corporal, ela tem por finalidade nos proporcionar um conjunto de experiências que, em essência, desenvolve a nossa compreensão do bem e do mal. Não que eu tenha que fazer o mal. Eu posso, no corpo, aprender a diferença do bem e do mal, observando e, às vezes, sofrendo. Fulano fez algo comigo. Doeu. É errado. Se eu sou menos rebelde, eu posso já com essa experiência aprender. E a partir desse momento, assim, eu não quero fazer isso com ninguém. Fulano mentiu para mim, me enganou, quando eu soube, me tratava bem, estava falando mal de mim pelas costas. Fulano disse que ia me apoiar e de repente eu soube que ele roubou o meu cargo na empresa. Fulano disse que me ajudava e de repente eu soube que ele estava, sei lá, me atrapalhando, me roubando, eu estava usando meu nome para tirar vantagem, seja o que for. Isso doeu tanto, ou isso dói tanto. Então, consequentemente, eu vou ficar atento para que eu não faça a mesma coisa com o outro. Olha que interessante. É mal, é um mal moral. Digamos que nesse exemplo eu estaria sofrendo. Mas esse mal, ele tem um sentido, me educar. Eu posso, a partir dessa experiência que eu tenho, principalmente no corpo, ver o valor do cuidado que eu preciso ter para não gerar essa dor em outro. Olha que interessante. Isso é muito importante. Ah, mas por que que precisa do corpo? Porque no plano espiritual, meu amigo, você sabe quem é quem. No plano espiritual, você não vai cair numa dessa, porque primeiro você já vai saber o padrão espiritual de quem que você está falando. Então você já sabe, olha, essa pessoa ele é capaz de mentir e de enganar. Você vai olhar para outro e dizer assim, não. Não existe possibilidade do meu anjo da guarda, que por definição é espírito superior, ele me enganar. Ele me explorar, ele criar uma armadilha, ele criar um contexto de falsidade social. No plano espiritual não dá, não cabe, a não ser que você já esteja vinculado a uma organização das trevas, mas ainda assim você sabe, eu estou numa organização das trevas. Aqui todo mundo mente, engana, sabota, enfim. Aí eu, então você, também você não está enganado, você optou por estar nesse ambiente. Na Terra, a coisa é muito mais difícil. Claro, se eu opto por fazer parte de um grupo de pessoas que eu sei que são cínicas e perversas, eu não vou estar enganado. Mas se eu não estou num grupo totalmente pervertido, vai haver sempre uma possibilidade de ser enganado. Pela fragilidade das pessoas, pelas dificuldades, das angústias que a matéria impõe a cada um de nós, por muitos enganos. A gente vê na história da Ivone do Amaral Pereira, que ela conta de outras existências, é livro dela, então não estamos aqui sendo indiscretos, que, por exemplo, ela traiu um marido, empolgada com a aventura. Só que depois ela se deu conta o quanto amava esse marido. E é um espírito ligado a ela há muitos séculos. Ao ponto de, na última encarnação dela, esse espírito a acompanhou porque havia um amor sincero. Quer dizer, uma loucura momentânea, uma paixão superficial, ou de certa maneira artificial, de uma aventura, fez com que ela abandonasse marido e filho, e foi uma desgraça total. Para todo mundo, inclusive para ela, para o marido, para a filha, etc. Ao retomar, ainda na encarnação, e certamente ao retomar o mundo espiritual e se tornar lúcida, né, dentro do processo necessário, ela diz: nossa, mas eu amo muito esse espírito. Como eu me arrependo? Uma empolgação momentânea, né, trouxe uma imensa desgraça para uma família feliz, né, numa relação onde as pessoas se amavam. Mas faltou a disciplina, a lucidez naquela determinada época que ela conta. Então, tudo isso são exposições de quem está no mundo material. No mundo espiritual, as coisas são muito mais claras. Você sabe quem é quem. Porque cada um projeta no seu corpo espiritual o que é. Então não existe isso, ah, vou me fazer de vítima, de coitadinho, de abandonado da sorte, ou vou aqui mudar a voz e vou fazer de conta que sou um palestrante espírita, espírito superior, vou falar meus irmãos e todo mundo vai se comover. Não, meu filho, você pode até ficar, fique de boca calada, assim que você entrar em qualquer ambiente, todo mundo sabe quem você é. É natural, cada um tem a sua luz, cada um tem as marcas das suas virtudes e dos seus vícios no corpo espiritual. Por que é que vocês acham que espíritos excessivamente orgulhosos optam por estar nas trevas, em cavernas e em ambientes tenebrosos? Porque eles não querem que os outros vejam seus vícios. Então eles procuram ambientes literalmente escuros para que não sejam vistos. É assim que funciona. Então é importante a gente entender que o corpo nos dá a possibilidade de errar para que nos arrependamos e compreendamos, mas também a oportunidade dos outros errarem em relação a gente, para que a gente consiga entender a dor que é sofrer o mal de um outro, para que a gente entenda que a gente também pode ocasionar isso todo dia num conjunto de pessoas, né? Ser maltratado, ser tratado com arrogância, ser tratado com desprezo. Todos nós, cedo ou tarde, temos condição de fazer isso com alguém. Vamos fazer ou não? Então, é essa experiência do corpo que os espíritos se referem aqui que é extremamente valiosa para a gente. Por isso que a encarnação, principalmente na época que nós estamos vivendo, é algo tremendamente valioso. Se nós sairmos bem dessa encarnação, gente, é uma vitória extraordinária. Extraordinária, porque nós estamos... Se é difícil reencarnar num mundo grosseiro, reencarnar nesse período de transição é extremamente desafiador. Por isso, vale muito a pena nos dedicarmos a avaliar o mal que nós podemos fazer com o outro e realmente cuidar disso com respeito, com seriedade e com atenção, para que consigamos saber distinguir o bem do mal e, de fato, termos optado, primeiro, em não fazer o mal e, segundo, em fazer o bem. Um abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo toque os nossos corações nesse instante, para que consigamos entender como é preciosa, como é valiosa a experiência do corpo. Não temamos, aprendamos. Isso é que é importante. Ah, fiz o mal. Ah, que bom. Oportunidade de aprendizado para quem quer amar o Cristo. Por que fiz esse mal? Por que fui grosseiro? Por que tratei mal esta pessoa? Por que fui insolente? Por que ajo de forma desrespeitosa em relação àquela pessoa ou naquele tipo de contexto? Então, pensar nisso. E depois pensar, como posso agir cristamente? Este é o desafio de vocês no mundo. Agir como verdadeiro cristão, filho, verdadeiro. Não cristãozinho de faz de conta, de mentirinha, de exibição em palco, de estupidez. Não. Nunca, filhos. Agir como cristãos que estão preocupados em dar o melhor de si para que a luz do Cristo encontre espaço em seus próprios corações. Isto é fundamental, filhos, isso é fundamental. Peço que vocês considerem isso. Um dia, vocês estarão num momento de solidão, estarão sozinhos aqui no plano espiritual. Para avaliar com a sua própria consciência o que vocês fizeram, o que vocês causaram de belo e nobre nos corações de seus irmãos, o que vocês causaram de tenebroso nas pessoas com que vocês se relacionaram, física ou emocionalmente. O que vocês ocasionaram no coração das pessoas que vocês veem pelos meios eletrônicos? O que vocês ocasionaram no coração das pessoas que não são próximas de vocês, mas que vocês encontram na rua, no dia a dia, no trânsito, nos lugares públicos? O que vocês ocasionaram, principalmente no coração daqueles em que a Divina Providência confiou para que você se tornasse um exemplo educativo, porque o cristão jamais escapará desta cobrança. Cristão tem por obrigação moral ser um exemplo educativo, não fingitivo, de ficar fingindo, jamais, porque isso é exemplo de hipócrita, de fariseu, mas exemplo de homem verdadeiro, de pessoa sincera, que diz, está tentando o máximo, está se esforçando de forma autêntica, está ali, como vocês dizem, dando o sangue para que saia o melhor possível. Isto é muito importante, filho. Que exemplo sincero vocês estão dando? Não digo exemplo perfeito, é impossível. Espírito atrasado dá exemplo perfeito. Esse é para o Cristo. Mas a pergunta é, o exemplo perfeito que vocês podem dar é o exemplo do esforço máximo. A vida de vocês é um esforço máximo para ser cristão? A vida de vocês é uma dedicação diária para exemplificar, sem ficar falando, de como age um cristão nas diversas situações do mundo? Por quê, filho? Eu digo. Digo a vocês. Se o exemplo de vocês não for sincero, vocês serão mentirosos. Não acusados por ninguém, mas pela própria consciência. Que triste! Imagine vocês terem que ver a vida de vocês e vocês disserem, isto é a vida de um farsante. Isto é a vida de um hipócrita. Isto é a vida de um mentiroso. Mas, por outro lado, Que alegria, filho, vocês poderem ver a vida de vocês e dizer: como eu me esforcei verdadeiramente. Isso é a vida de um espírito inferior que está no caminho do Cristo. Isso é a vida de um espírito que erra, mas que se dedica com todas as forças a acertar. E por isso, mais acerta do que erra. E por isso, consegue, pouco a pouco, transformar os próprios erros em virtudes, em acertos. Porque vai ali se torcendo intimamente, vai se reestruturando psiquicamente, mesmo quando comete um erro, não age como covarde. Ah, vou fazer de conta que esse erro não existe. Age como cristão. Esta é uma cruz tenebrosa que eu preciso enfrentar. Este erro precisa ser transformado com todo o sofrimento necessário para que eu mude psiquicamente. Se preciso olhar para ele, ficarei contemplando a estupidez que eu fiz. Não para ficar dizendo, ah, eu não presto, mas para ficar pensando, o que preciso para não cometer mais uma vez esse erro estúpido? Se tua casa, filho, começa a aparecer goteira e começa a ter água dentro de casa, o que você pensa? Tem um buraco. Preciso localizar este buraco e preciso restaurar para que toda a casa não fique molhada. Assim faz o cristão quando houver um erro. Ah, cometi um erro. O que está causando esse erro? O que no meu psiquismo permite que esse mal penetre e se manifeste em mim? O que preciso transformar em mim para que esse erro não aconteça mais? É uma questão muito desafiadora que apenas os verdadeiros cristãos têm disposição de fazer. Porque os mentirosos dizem, ah, a besteira, deixa para lá, todo mundo faz. Questão estúpida. Cristão diz, o Cristo não quer que eu continue fazendo isso. Meu mestre ensinou que eu preciso melhorar. Esta é a minha cruz que eu preciso carregar. Não carregarei a cruz da humanidade. Quem sou eu para isso? Mas eu preciso ter coragem e agir com a dignidade cristã de querer carregar a minha cruz. A minha. E carregar a minha cruz significa olhar e consertar os meus erros. Qual mal está se manifestando em mim? E como faço para me consertar? Não consertar o mundo, não consertar o Centro Espírita, não consertar a política, não consertar a vida dos outros. Isso são para os levianos e mentirosos. O cristão se preocupa, acima de tudo, como consertar a própria vida. Como consertar minha vida para que eu não tenha a estúpida ilusão que sou melhor de alguém porque tenho mais dinheiro, ou porque me visto melhor, ou porque tenho isso, ou qualquer história besta desta. Como consertar esse profundo mal que me faz sentir melhor do que os outros? Como consertar isso, filhos? Como? Então, são perguntas que o sincero cristão se faz todo dia, e isso dói. E isso incomoda. Isto é uma cruz que precisa ser carregada. Não façamos como os estúpidos que aderem a qualquer moda e jogam fora a própria cruz. Dizendo, ah, tenho é que ser feliz, tenho que curtir a vida é breve, a vida é isso, a vida é aquilo. Ah, tanto faz. Não, filho. Quem não enlouqueceu sabe. Somente carregando a própria cruz se encontra a verdadeira felicidade. Somente sentindo as próprias dores, as dores da própria cura, você terá um patamar de consciência pacífica e superior. Somente, filho, servindo a Deus em nome do Cristo, encontraremos a verdadeira paz. É quem diz ser cristão e nega a mensagem da cruz, se torna pior do que os outros, porque se torna um falso profeta. Portanto, filhos, não esqueçamos, cada um tem uma cruz a carregar. E carregar a cruz significa curar-se a si mesmo. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.